você procura passar no Enem ou no vestibular, em um curso concorrido, você está no lugar certo. Aqui conversamos sobre métodos de estudos, como estudar para gabaritar, temos entrevistas com aprovados e tantas outras coisas. Eu sou Suzane Ribeiro, do curso Sniper de Questões, e bem-vindo ao episódio 63. Hoje você vai escutar uma conversa com o Vitor, da turma 107 de Medicina na USP Pinheiros. Ele já participou de um episódio, foi o número 14, então faz um tempinho. E aqui ele voltou para contar como está sendo a faculdade e continuar com várias dicas de estudos. O Vitor, ele reúne experiência de estudo com muita pesquisa. Então, são dicas do que deu certo para ele e totalmente embasadas na ciência. Isso é muito legal. Nós começamos o episódio mais leve, com um bate-papo sobre a faculdade, sobre esses 2 anos iniciais do curso e as próprias oportunidades da Faculdade de Medicina na USP. E em mais ou menos 15 minutos já entramos nos erros mais comuns nos estudos e nas dicas de estudos. Então, vou dar uns exemplos. Ele conta quanto acertava nas provas antigas quando começou e qual foi a relevância ou não disso, o que ajudou a ir com mais confiança para a prova e qual prova de vestibular é a mais parecida com a FUVEST, em quais matérias, e isso a gente conversa hoje. Uma coisa legal também que nós conversamos foi um balanço de questões discursivas objetivas. Então, para quem tem prova com segunda fase, qual é a hora de começar a treinar para as questões discursivas? Então, escute o episódio que você vai descobrir. E o Vitor responde dúvidas no Sniper de Questões, no Fórum dos Alunos, que é onde você pode escrever suas dúvidas e a gente responde, e ele está sempre lá. Ele também responde na última live do mês, então na última quinta-feira do mês, você pode entrar lá e tirar suas dúvidas com o Vitor, conversar com ele. Nas outras semanas do mês é comigo e na última semana é com o Vitor, a live do Sniper de Questões. E para quem já entrou no Sniper, você pode ver todos esses links, essas informações, entrando no fórum do Sniper, que é onde a gente conversa mais. Além das lives, é claro. Então, vamos começar. Eu acho que muita gente que quer fazer medicina, e não só na USP, mas em várias faculdades, sempre tem curiosidade de saber como é o começo da vida na faculdade, os primeiros anos. Então, a ideia de hoje vai ser a gente conversar um pouco sobre isso, como são os primeiros semestres da faculdade e também entrar em dicas de estudos, em técnicas, talvez erros, e a gente vai ver onde a conversa vai nos levar. Então, a gente está aqui com o Vitor Rosa, que já participou de um podcast com a gente em, 2 anos atrás. Então, muito bem-vindo, Vitor, de novo. Todo mundo adora seu podcast.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, Suzane. O pessoal comenta que gostam bastante, que sempre ouvem e ajuda bastante eles.
É o mais famoso do podcast lá, é um dos mais escutados, assim, top 10, assim.
Que bom, pelo menos tem ajudado bastante eles, né?
Sim.
E faz 2 anos já, nossa.
Faz 2 anos. Você tinha acabado de descobrir que passou, como foi?
Foram coisas de 2 semanas, eu acho, após a aprovação. Foi bem pouco tempo depois que a gente já gravou.
Então, você nem tinha começado o curso mesmo.
Eu acho que eu tinha tido talvez só semanas de recepção, ou nem isso, pelo que eu me lembro. Foi realmente bem no início.
Sim. E desde então, muita coisa aconteceu, imagino.
Muita coisa. Se eu pudesse gravar o podcast, pelo menos eu ia conseguir falar dessa parte também, mas estamos aqui até para falar de como é a realidade, né, lá dentro, que agora pelo menos eu sei. Na época, para mim, ainda era um grande mistério, ainda era tudo um sonho, né?
Mas assim, no geral, você acha que atendeu suas expectativas do que você imaginava que seria?
Eu acho que superou muito mais minhas expectativas. Eu acho que a gente projeta muitas coisas de bom que vai acontecer ou de bom que vai ser, E acaba superando bastante. Quando você tá lá dentro, você vê um novo mundo, assim, que era muito maior até do mundo que você imaginava.
Legal. Em termos acadêmicos, em termos das pessoas, dos seus colegas, dos seus professores, desenvolve um pouco mais.
Tá. Eu acho que em termos de tudo, né? Acadêmicos, não tem o que dizer, assim. Eu acho que a maioria das pessoas sabem, mas eu sou da Medicina USP Pinheiros, do campus de Pinheiros. E é fantástico, assim, você ter aulas com professores maravilhosos, incríveis, famosos até, alguns deles. Aí você olha e fala: Meu Deus, ela é minha professora, ela estava no jornal, no Fantástico. Eu tô tendo aula com a professora que é do Bem-Estar, da Globo também, vários programas, etc. E não só isso, mas a qualidade técnica e acadêmica de todos os professores é muito legal. E também em relação às extensões da própria faculdade, né? A parte acadêmica é uma das partes, mas é uma parte talvez até pequena diante do mundo que eles apresentam. A quantidade de ligas médicas que tem, de todos os assuntos que vocês puderem imaginar, assim, existe. Mas se você pensar um tipo de liga médica, com certeza vai ter. E se não tiver, aí você tem o propósito de criar uma liga também junto, que também é muito legal. E outras extensões, né? Tem a bandeira científica, que vai para uma parte do país para fazer atendimento por 7 dias. Tem a expedição cirúrgica, que é para o pessoal que quer cirurgia e vai acompanhar cirurgias também uma parte do país, e tantas outras coisas que é até difícil falar. Também tem a questão da atlética, né, que tem muita gente ligada a esportes, a competições, também é uma questão muito forte. Então, eu acho que o acadêmico é uma parte de um todo muito muito rico, assim, muito grande também.
E você, por ter feito engenharia antes, o que que você achou assim? Você se sentiu no sentido assim de você se sentir deslocado ou não?
Eu acho que a proposta da engenharia é um pouco diferente, assim, da média. Eu acho que a medicina é um pouco mais familiar, por assim dizer. Pelo menos, eu estou falando da Poli, né, da USP também. Então, é segundo essa ótica que eu tenho, né? Mas na engenharia, as pessoas são mais desconectadas entre si. As salas, não existe uma sala fixa, porque você pega as suas disciplinas e você pode ter amigos em uma disciplina, outros amigos em outra, então isso acaba gerando um vínculo entre as pessoas mais frágil. E na medicina, tipo, eu sou da turma 107, e essa questão de turma mesmo é uma questão muito muito presente na medicina. Então, assim, são pessoas que você fica nos seus 6 anos em todas as aulas, então é quase como no colégio, né? Então isso permite que você crie mais vínculo com as pessoas e vocês passem por situações de dificuldade com pessoas que estão na mesma e são pessoas que você conhece, história e tal. Então, isso eu acho bem legal, assim, da MED, principalmente em relação à engenharia, essa questão de manter, de você conseguir fazer um maior contato com as pessoas e etc. E também da parte acadêmica, eu acho que, querendo ou não, eu amo engenharia também, eu amo exatas, eu amo tudo isso, mas a MED, para mim, pelo menos, me encantou mais. Eu acho que até era o sentido que eu buscava, né? Mas eu acho que eu encontrei, assim, porque para mim é muito mais fascinante, assim, as aulas me motivam muito mais o propósito do que o que eu percebia na engenharia.
Legal, legal. E em relação aos seus colegas também, tem alguns que não é a primeira graduação, ou pessoas que já são mais velhas, talvez mais de 30 anos.
É uma pergunta bem interessante, que o pessoal fica sempre com uma espécie de receio, uma espécie de medo, né, em relação a isso. Mas olha, tem muitas pessoas na minha turma, por exemplo, em outros anos lá da medicina, que vieram de outras graduações, muitos deles concluídos, alguns fizeram alguns anos de outros cursos, e muitos deles até que entraram na faculdade depois de muito tempo sem estar estudando para vestibular. Então quiseram mudar o ritmo da vida, o rumo da vida, e decidiram estudar acima dos 30 anos, etc. Não é raro, e tem bastante, assim. Eu imagino, até de 175 pessoas, eles dividem entre A e B. Então na minha sala deve ter umas 90 pessoas, Eu diria que dessa média, umas 20 pessoas fizeram outra graduação. E de pessoas mais velhas, por assim dizer, eu acho que diria umas 5 pessoas só da minha turma já são. Eu acho uma média alta, assim, porque geralmente as pessoas têm essa imagem de sair do ensino médio, etc. Mas 5 pessoas de um espaço de 90, eu acho uma média alta, assim. E eu acho que é possível e muitas pessoas vão atrás de realmente. Dos sonhos dela, né? Independente da idade.
Exatamente. Bacana. E como que está sendo agora com o Covid? Vocês estão com aula online? Como é que tá?
A gente tá no EAD 100%, né? Aulas online. E a maioria das aulas são gravadas, e aí a gente assiste no momento que for oportuno, faz provas online, tudo dando seguimento dessa forma. E a USP, pelo menos a FM, né, a Faculdade de Medicina, decidiu que as aulas práticas eles iam colocar nas nossas férias de janeiro a março, a depender também de como estiver a situação. Mas está sendo conversado da gente voltar parcialmente agora, no final do ano, só para as aulas práticas. Mas ainda está sendo avaliado. Mas, de qualquer forma, a gente está com as aulas online, algumas delas são ao vivo, mas assim, todos os professores estão super preocupados e super comprometidos para não decair a qualidade, né? Então, eles dão aulas online normais, como seria no presencial, e também buscam ver se a gente realmente está aprendendo, assim, eles não querem passar a gente para frente, eles querem realmente que a gente entenda, até porque a área médica, querendo ou não, é lidar com o outro, com a saúde do outro, com cuidado em relação ao outro. Então, eu imagino que tem uma questão até de responsabilidade nisso, e eu acho que eles estão cumprindo muito bem.
Legal, legal. E você está participando de alguma liga ou algum projeto, alguma coisa?
Eu estou em três ligas atualmente, só que elas estão paradas, né, por causa do Covid. Algumas
Só
ligas
três,
decidiram.
né?
Só três. Eu faço parte da Liga de Psicanálise, são discussões de psicanálise. Eu faço parte da Liga de HIV também, que está parado nesse momento. E a terceira é uma liga nova que está sendo criada. Ainda não sabe nem se o nome será liga ou se vai ser uma extensão, mas é uma liga de integração de tecnologia com medicina. Mas ela está sendo formada. Foi até aquilo que eu falei antes, que se não existe a liga, as pessoas criam. E aí eu estou nessa equipe de criação aí da Liga, ou se vai ser extensão, a gente ainda está vendo as questões burocráticas.
Você traz seu conhecimento de engenharia aplicado à medicina.
Exatamente. A ideia é essa. Quando me falaram sobre a proposta de criar, eu achei muito interessante justamente por isso, porque você consegue unir as duas coisas e tem espaço para todo mundo, né? Até para quem tem esse background, assim como eu. Existem outras pessoas interessadas também.
E assim, um assunto meio diferente, mas para quem gosta de festa, você acha que assim, tirando esse ano que foi atípico, você acha que como é o primeiro ano, os primeiros anos? Porque assim, muitas pessoas falam para mim, nossa, eu só estudo, quando eu passar eu vou querer só viver nas festas e tal. E aí, como você acha que uma pessoa dessa ficaria?
Eu ficaria bem feliz, assim. Eu acho que a primeira semana já ia dar um baque, assim, bem positivo nesse sentido, porque a semana de recepção é muito, muito calorosa, assim, nesse sentido de festas, e sempre tem festas a todo momento, às vezes sociais, assim, né? Tipo, sexta-feira à tarde, barra à noite, o pessoal já se reúne e faz uma festinha na Atlética, é bem comum isso, e pode ter certeza que vocês vão gostar bastante, assim. Na primeira semana, até a festa mais famosa, por assim dizer, é a espumada que eles fazem, que é uma festa de recepção dos calouros, mas que é pro pessoal da MED, e de forma geral, e aí eles locam um espaço, né, próximo à faculdade, e aí todos vão, e é muito legal, assim. E aí chama espumada porque justamente eles colocam uma máquina de espuma que vai fazendo espuma, mas pode ter
Legal.
certeza que se hoje vocês estão só estudando por um tempo, logo que vocês entrarem, vocês já vão tirar isso da cabeça, que vocês vão ver a quantidade de festas que vocês vão ter para espairecer um pouco também.
Legal, legal. Tá, e deixa eu ver. Bom, então vamos entrar mais na parte de dicas. E aí, a primeira coisa que eu vou falar sobre isso é que você trabalha lá com a gente no Sniper e respondendo dúvidas com todo o seu conhecimento aí de como estudar e todas as coisas que você estuda também, que eu sei que você lê bastante, estuda bastante sobre isso e é muito legal, enriquece bastante o Sniper de questões, o curso, o fórum. Então, conta pra gente o que que você faz no fórum, como que funciona.
Tá. Basicamente tem o fórum do curso, né, para os alunos do curso. Aí eles postam diariamente, tem várias dúvidas dos estudantes que estão estudando, precisam de uma assessoria de alguma dúvida que eles ficaram, alguma questão do quadro horário, de planejamento. Aí postam lá, descrevem um pouco da situação que eles estão precisando, e aí a gente vai discutindo. Às vezes eu posto uma resposta, já é suficiente, eles já agradecem, falam obrigado pela dica, deu muito certo, ou às vezes falam que vão testar e depois me retornam. Mas aí a gente vai discutindo lá no individualmente, né, caso a caso. Às vezes algum outro estudante também posta alguma coisa que possa ajudar ou dar alguma outra dica também. Mas aí a gente busca justamente pegar todo esse know-how até que eu tenho justamente de estudo, ou até que eu realmente estudo sobre o assunto e tento auxiliar os alunos e tentar ver o que funciona, porque algumas estratégias a gente precisa readaptar para a rotina até da própria pessoa, e aí a gente vai fazendo essa discussão justamente para conseguir otimizar o estudo deles. E além disso, até do próprio fórum, tem a live uma vez por mês também, que eu também tenho feito, que também as outras semanas é a Suzane que faz. E aí a gente tira as dúvidas dos estudantes, mas de forma mais interativa, numa live de 2 horas, que a gente fica conversando com os alunos, entendendo as dúvidas e conversando mesmo, explicando, dando dicas e metodologias para fazer o estudo render mais, né?
Legal, legal, ótima explicação. E assim, quando você lê as dúvidas no fórum, muitas pessoas trazem assim dicas que elas escutaram em outros lugares e assim dicas que são bem assim, eu diria absurdas, mas assim que as pessoas seguem, mas são métodos que não levam a aprendizado ou pelo menos demoram muito para você aprender com alguns desses métodos. Você chegou a ver algumas perguntas assim, alguns erros comuns dos estudantes?
Sim, tem bastante, assim. Eu lembro de dois, assim, basicamente. Tinha um que era sobre grifar, que eu lembro que o aluno falou sobre uma questão que ele tinha visto de grifar as informações, assim, do livro importantes, e só que tinha um esquema de cores e também, e aí ele grifava justamente quase tudo e não aprendia, não consolidava nada. Ele estava mais preocupado em grifar do que realmente entender o conteúdo. E um outro que não
Sim.
sabia como utilizar das provas antigas nos estudos. Então, assim, não tinha base nenhuma, tinha que correr atrás de teoria, de tentar entender primeiro o assunto, mas ele já estava preocupado em colocar provas antigas a qualquer custo, porque eu acho que ele deve ter visto em algum lugar, exatamente como você falou, que tem que fazer provas antigas, mas não sabia a estratégia para você chegar lá nesse momento de provas antigas, né? Então, ele achava e tinha muita dificuldade com isso. Aí eu acho que até com o próprio Sniper ele readecou, a gente conversou também e eu mostrei justamente, olha, tem momentos e momentos, a gente tem que seguir uma estratégia, veja esse vídeo e exatamente do curso para você entender como são os passos para você chegar lá.
Legal, legal, exatamente. Sobre essa questão de grifar, além de grifar, tem outras pessoas assim que pensam na aula, né? Então, eu vou assistir a aula, eu vou só anotar a aula e depois, quando eu chegar em casa, eu vejo minhas anotações e entendo. E é parecido, né? Que é, por exemplo, grifar sem entender ou grifar só para grifar e sem codificar, sem consolidar o conhecimento. E essa questão também das provas, isso é muito comum também. Você, a pessoa querer assim, não tá em matemática básica, ou então tá começando os assuntos e já tá pensando que tem que começar a fazer provas. Então, assim, imagina, Vitor, você não sabe, por exemplo, logaritmo e você vai começar provas contextualizadas e tem que saber o logaritmo, tem que saber como aplicar. E eu não imagino como isso possa funcionar, mas tem muitas dicas assim mesmo. E que bom que a gente desmistifica isso.
Ah, pelo menos eu vejo que no fórum mesmo, pelo menos esse tipo de erros e tal, eu consigo direcionar e eu vejo que eles começam a fazer outros tipos de estratégia, seguem até justamente a metodologia do Sniper, e aí eu vejo que eles se alocam melhor até do caminho que eles têm que seguir, porque realmente eu acho bem infundado, até como você falou, absurdo, né? Uma questão que a pessoa não sabe, ou tá começando, tá, viu log e já tá fazendo provas ou simulados, assim, de todo o assunto, como se tivesse que tirar um resultado desde do início, assim, ou como se fosse fazer algum sentido, né? É um caminho, é uma trajetória que tem que fazer sentido.
E falando disso que você falou, é a mesma coisa também, começar a fazer provas antigas e já ficar tenso com a quantidade de acertos. Então imagina você na sua primeira prova já começar simulando e assim, você nunca vai ter um desempenho muito alto, mas imagina já ficar mal com isso e assim, já para uma pessoa que já tem uma base, né? Eu tô pensando em alguém que já viu vários assuntos, estudou bastante. E aí, mesmo assim, você não vai começar a fazer provas e vai tirar 80. Você vai começar mais embaixo e vai melhorando e aprendendo com as provas. Você lembra como você fez?
Foi justamente como você está falando mesmo. Eu lembro que, a partir do momento que eu comecei a ir um pouco mais para as provas, eu lembro que eu comecei aos poucos, eu fui por exatas que eu tinha mais facilidade, então eu já sabia que eu conseguia chegar ao nível das provas e fui incorporando só aqueles assuntos, aquelas disciplinas. Depois disso, eu fui agregando mais disciplinas de acordo com quando eu estava avançando, né? A famosa fase 2 e do curso, e aí eu estava avançando, já comecei introduzindo as outras disciplinas até o momento que eu fiquei apenas pelas provas. E aí, nesse momento, foi que eu tenho certeza, até que eu já ouvi você falando também, de não se preocupar tanto com a quantidade de acertos nesse momento, né? Então, eu realmente me preocupava muito mais com os meus erros, com as minhas lacunas das provas, do que exatamente com a minha pontuação. Porque eu achava um dado muito frágil, assim, para ser sincero. Porque, sei lá, eu estava em casa fazendo a prova, eu não demorava 5 horas, eu não fazia numa forma de simulado, eu estava fazendo a prova antiga. Às vezes eu estava fazendo uma questão, eu via a teoria, via o livro, assim, me dava uma dúvida e tal. Então era muito injusto a comparação, o dado era muito frágil para eu ficar preocupado com isso, com os acertos. Eu estava preocupado mais com o que eu precisava ver de conteúdo, né? O que eu precisava de fato saber da matéria. Porque seriam questões inéditas que eu resolveria no, na minha prova de vestibular mesmo para ingresso. Então, era essa a minha preocupação.
Exato, legal. E você, quando você fazia essas provas, você fazia elas inteiras para depois ir questão por questão? Ou fazia matéria por matéria, ou questão por questão? Como você fazia?
Eu comecei fazendo matéria por matéria. Aí, depois de um momento que eu vi que o meu nível, assim, de conhecimento dos assuntos estava maior, aí eu fui ano por ano fazendo disciplina por disciplina. Muito raramente eu fazia a prova inteira, assim, ah, eu vou fazer as 90 questões agora. Eu ia mais dividido em disciplinas, lidava com elas e depois seguia para a próxima. Às vezes até dava para eu fazer as 90, mas eu ia disciplina por disciplina, eu corrigia e via justamente o que eu podia fazer para lidar com o que eu vi ali, entendeu? Então, se às vezes mesmo gabaritando a disciplina, eu via só os assuntos caíram, foi esse, poderia ter caído dessa forma também, em vez dessa, e tentar fazer esses links assim, que era um processo até rápido assim, às vezes bem mental mesmo, e aí eu seguia para a próxima.
Legal. E aí, nesse processo, você foi pesquisando outras provas parecidas, certo? Com a FUVEST.
Sim, exato.
E
É o que o
fazendo
pessoal
também.
pergunta bastante. Eu fui buscando outras provas que eu nem conhecia que existiam como provas, e dentro dessas, para mim, o maior achado foi a UFSC, que eu chamo de UFSC. Eu sempre peço para o pessoal me corrigir se eu falo errado, se alguém do Rio Grande do Sul souber. Se é UFSC mesmo, por favor, nos corrija. Mas eu acho uma das
Eles
provas.
falam URGS.
URGS? Ah, bom
Eles
saber. Eu
falam URGS,
sempre.
eles tiram F.
Ah, que bom saber. Então, eu fazia a prova da UFRGS e
Sim.
que eu acho bem semelhante ao estilo da FUVEST. Eu acho ela algumas questões até mais desafiadoras do que a própria FUVEST, mas ao mesmo tempo bem FUVESTiana, assim, bem direta, bem conteudista e etc. Então, assim, para a maioria das disciplinas eu achava que era a que mais valia a pena. Mas eu fui meio assim doido no meu ano, porque eu realmente fiz várias bancas, algumas bancas eu até nem recomendo mais hoje, porque realmente acho que foge muito do propósito, ou tem bancas melhores. Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas no meu ano de preparação mesmo, eu fui atrás de buscar essa informação. Então hoje até eu aconselho com propriedade do que eu fiz e vi o que dava certo e o que não dava, né?
Exato, né? Nada é tirado do nada. Tudo tem um porquê.
Sim. Exato.
Sim. E tem também umas coisas diferentes. Por exemplo, alguns alunos que vêm, ah, não, eu estudo uma matéria por dia, ou uma matéria por 5 horas. Você recebe umas dúvidas assim também?
Recebo bastante também. E aí eu não tenho nem como falar muito que é a estratégia da pessoa e se funciona para ela, porque realmente é muito ineficiente e aí não sou eu que estou falando, a Suzane que está falando. Eu acho que é uma questão científica mesmo. Tem vários estudos que mostram isso de captação de atenção e de retenção de matéria, principalmente, que esses blocos maiores realmente não funcionam. Que a melhor situação é realmente a variação de disciplinas, de assuntos, justamente porque você troca os seus padrões mentais, né, nessa oscilação e permite que as próprias redes neuronais de sinapses mesmo façam as conexões e se relembrem do que você está fazendo. Então, assim, novamente até aquela coisa que a gente estava comentando do absurdo mesmo, porque realmente não tem caráter prático e estratégico de que isso funcione. Assim, não pode soar que sim, porque você fica meio viciado na matéria, então parece que você está progredindo, mas você está pecando em retenção, você está pecando em atenção. E isso vai ficar tantas lacunas que não vale a pena, não é estratégico, que é justamente todo o propósito do sniper, do curso, ou até dos estudos de forma geral, né? Uma pessoa passa e outra não passa por algum motivo. Então, justamente é essa questão de estratégia para estudar e de conseguir reter essas informações. Então, isso é muito importante a gente discutir mesmo.
E seguindo essa linha, uma coisa assim importante, não só em provas, mas em listas também, ou assim em estudar só uma matéria, é que tem que pensar na retenção, como você falou. Então, tem que pensar que o seu objetivo é acertar lá na prova, então daqui a alguns meses. Então, de nada adianta você super estudar, e tem até um termo para isso em inglês. Então, você super estuda um assunto hoje, que vai fazer você lembrar, sim, hoje e amanhã, mas não daqui a um mês. E para quê, né? Então você vai concentrar todo o seu estudo hoje e amanhã, por exemplo, assim, de um assunto novo ou de uma matéria, e daqui a um mês você esqueceu. Então, por que não espaçar o seu estudo também, misturar, intercalar mais matérias e assim. Tanta coisa que os estudos de psicologia mostram pra gente, né? Os estudos de técnicas de estudos, de como aprender melhor. Então, antes eu achava até que era neurociência. Assim, eu achava. Assim, tem, claro, muita coisa na neurociência que fala sobre isso. Mas pesquisando mais a fundo, eu fui ver que são os psicólogos mesmo que vão atrás de descobrir como que a gente aprende mais, ou fazem pesquisa em escola, com alunos assim da sétima série ou do ensino médio, da faculdade. Ah, como que eles vão aprender mais combinatória? Como que eles vão aprender mais física? E é muito legal, cada achado interessante.
Eu acho
E pena.
fascinante também
É,
essa
pena
parte.
que as pessoas não aprendem isso na escola, né? Não tem ninguém para dar uma aula. Olha, como que você vai estudar na sua casa? Não tem.
Sim. Eu acho que os psicólogos que se ocupam mais disso mesmo, você vê livros, etc., pesquisas, realmente vêm dessa parte da psicologia e são estudos muito interessantes. Às vezes até os próprios estudantes, ao verem, poderiam acreditar até mais no que está sendo passado, justamente porque os estudos são científicos, sabe? Tem uma pesquisa envolvida, não é um achismo assim. São estudos feitos
Exato.
com base na ciência, com grupos de controle, com grupos diferentes, com perfis traçados, etc., que mostram justamente até essa questão que a gente está falando de uma matéria, uma disciplina por dia, mostra a questão da curva de esquecimento, que é muito provado, da questão de super aprender, super estudar e depois ir esquecendo, quase numa escala exponencial, assim. E também a questão de repetição espaçada como favorecendo a retenção, né? Então, são estudos que provam tudo isso e que mostram que exatamente algumas estratégias funcionam e outras não funcionam, simplesmente não funcionam. E que geram dicas absurdas que a gente vê por aí, né?
Porque tem uma coisa assim que é, por exemplo, a Maria passou em medicina e ela só fazia resumo, ela não fazia exercício, não fazia provas, mas ela passou em medicina. E aí todo mundo, não, vamos seguir o método da Maria, que tá certo e a gente tem que fazer isso que a gente vai passar. E não é bem por aí. Ela passou apesar desse método ruim, que às vezes acontece. Então, às vezes ela tem uma base boa. Ou assim, alguma outra coisa aconteceu e deu tudo certo para ela, mas é justamente isso que você falou, a gente tem que ver os estudos que mostram, assim, análise estatística. Então, a amostra do estudo.
Eu acho que essa questão mesmo, sei lá, a gente vê algumas pessoas com muitos anos de cursinho que aplicaram metodologias erradas todos os anos de cursinho e passam. Justamente é algum ponto que chegou à exaustão, né? Então, assim, foi entrando um pouquinho na metodologia errada mesmo, e um ano deu certo. Mas, assim, se essa pessoa tivesse já aplicado uma metodologia, uma estratégia boa de estudo, será que isso não teria evitado talvez alguns desses anos de cursinho, justamente por ter ido numa rota estratégica, um estudo baseado na ciência, etc.? Então, eu acho que é uma coisa que vale muito a pena se ocupar. Até do pessoal do fórum, às vezes eu falo: olha, para um dia dos seus estudos e pensa sobre isso, alinha isso, faça sua metodologia, sua estratégia, dou a posição de como fazer isso. E aí eles me perguntam: meu Deus, mas eu vou ficar um dia sem estudar? Aí eu falo: justamente, é muito mais importante você pare um dia que você pense sobre tudo isso para você só ter precisar estudar esse ano mesmo. E você conseguir chegar
Exato.
onde você precisa, né?
É a história de afiar o machado, né? Assim que você pode ficar lá o seu dia inteiro. Não, não é pra gente sair cortando árvores, mas você pode ficar lá o dia inteiro batendo na árvore pra ela cair, ou você pode afiar e depois fazer isso em 1 hora, né? Em
Exato, é uma
menos
metáfora
tempo.
perfeita até que eu estava querendo dizer exatamente isso.
Sim. Certo. E outra coisa que acontece muito também é medo de algumas matérias. Então, não sei se talvez matemática ou redação. Redação é muito comum, né? Você vê isso também?
Eu vejo bastante, assim, uma repulsa, né?
Isso.
E parece que as pessoas não querem tocar naquilo que faz mal para elas, né? E é justamente essas matérias ou essas áreas que a gente tem que realmente ir atrás, né? E realmente aprender a lidar.
Eu acho que às vezes vem também de você querer ser bom, de você esperar que vá ser fácil, que vai tirar uma nota boa. Só que como isso não vai acontecer, já que você está começando, aí você acaba deixando para depois. Eu não sei, eu acho que eu fui um pouco assim, talvez. Eu não quero fazer redação porque eu não sei escrever. E aí vai deixando para o futuro, vai deixando para o futuro e não é assim que se resolve, né? Então, pode
Sim.
ter perfeccionismo.
É, eu acho que todo mundo, em alguma parte, começou do zero, né? Eu acho que até a proposta escolar mesmo, a gente começa na primeira série, a gente vai pegando as bases, etc, etc. E a mesma coisa acontece no ensino médio, no cursinho pré-vestibular e tal, que a gente tem que realmente pegar e começar algumas coisas da base. Algumas outras coisas a gente já vai ter formado uma base melhor, mas algumas coisas a gente realmente tem que ir do chão. Eu penso até em mim, eu estou falando até de um contexto de uma graduação de engenharia e eu não suportava ótica. Eu odiava ótica, eu simplesmente não conseguia entender ótica. Tinha muitas dificuldades. Claro, já tinha aprendido ótica, já tinha aplicado em prova de vestibular, já tinha visto Até na faculdade, uma parte de ótica já tinha tudo isso, mas ao mesmo tempo era uma matéria que não se encaixava para mim. E em algum momento, até da minha preparação, eu falei: não, não dá mais. É, até medicina realmente é excelência e etc. Eu preciso aprender ótica, eu vou atrás de aprender ótica. Comecei da base, eu estudava por um livro didático, então eu comecei com muita calma, com muita paciência e fui atrás de entender ótica, fui aos poucos da base. Mesmo justamente com toda a minha bagagem que eu já tinha das exatas. Então, assim, eu só estou citando o meu próprio exemplo aqui para ilustrar que sempre vai ter o nosso calo, né? Alguma coisa sempre vai apertar, mas é justamente nele que a gente tem que trabalhar melhor para conseguir ficar tranquilo para a prova e ver que a sua preparação está meio que uníssona, né? Tipo, uma linha só. Não tem aqueles calos, aqueles altos e baixos. A gente está realmente numa folha em branco e que depende muito da gente saber lidar com isso e principalmente trabalhar bastante o emocional para isso, né? Porque eu, até no contexto de ótica, eu realmente falava, não entendo porque eu não sei isso. E a maioria dos estudantes acham até mais fácil a ótica dentro de outros assuntos da física. Para mim era uma coisa dificílima, assim. Mas ao mesmo tempo eu peguei e voltei um passo atrás, é difícil para mim, ótimo, mas vou lidar com isso agora, né?
Que bacana. É, realmente, quando você pensa na física, eu pelo menos achava mecânica muito mais difícil. E para mim, quando eu estava estudando também, foi geometria plana, essa mesma coisa. Então, para o ITA, eu nunca tocava assim, porque era muito absurdo. Mas para a FUVEST, eu fui atrás também, bem devagarzinho, para aprender. E é necessário, né? A gente não pode esperar que as coisas venham fácil também, às vezes é preciso voltar lá desde o começo, à base, e ir aprendendo. E essa questão também emocional, né, que é super importante.
Sim.
Você lidar. Vão ter momentos de frustração, de dificuldade, e assim, se fosse fácil, todo mundo. Não, todo mundo não tem como, mas não é fácil passar. Então é bom já começar com isso em mente.
Sim, eu acho que até com o passar dos anos, acho que o processo de vestibular tem ficado cada vez mais difícil, né? Seja pela quantidade de assuntos, conteúdos, o número de vagas que permanece quase o mesmo ou se altera. Então, eu acho que tem sido um processo cada vez mais concorrido que demanda mais. Então, é preciso se alinhar em tudo, né? Tipo, de nada adianta muito o conhecimento pleno dos conteúdos se na hora da prova você vai ter um branco porque você ficou muito nervoso, se você não vai conseguir performar tudo que você sabe na hora da prova, justamente porque você não tem técnicas para te acalmar, para te colocar naquele local presente e não tem uma estratégia para fazer a própria prova. Então, são muitas variáveis que você tem que ter uma direção ou saber lidar, assim, não tem como ficar jogado à deriva, porque hoje em dia a concorrência é muito alta e isso é muito difícil.
É, a concorrência é tão alta que, assim, por uma questão ou por um item de uma discursiva, você fica fora.
Sim.
É como um atleta de altíssimo nível, assim, uma pessoa que vai atrás de medalha.
É, exatamente. É, as notas são muito semelhantes, né? A gente vê aqueles PDFs que os próprios aprovados das faculdades formulam com as notas de quem foi aprovado. Acho que tem várias faculdades, vários PDFs nesse sentido, dos próprios alunos que se organizam para fazer. Você vê as notas e fala: meu Deus, assim. É de uma semelhança absurda. E você vê que quem não ficou, que quem não passou dessa vez, realmente também tinha notas muito parecidas. Só foi um detalhe,
Sim.
como até você falou.
É, exatamente. Não, tem assim, pelo menos no ITA, eu acho que na USP também, tem aqueles que quase gabaritam, que assim, são um ou dois. E daí tem o meião, aquela galera mais ou menos parecida, que variam poucas questões, e a rabeira vai ficando, né? A pessoa que acertou um pouquinho menos já vai ficando para não
É, eu acho
passar.
que na FUVEST, pelo menos, eu acho que todo mundo é meio meião, assim, não tem muito uma ponta muito clara, pelo menos em medicina. Eu acho que em outros cursos tem. Engenharia, eu vejo que tem um pessoal assim topo realmente, o resto vai para esse meio exatamente a estrutura que você falou. Agora para média eu acho que não, é bem dividido assim, porque as notas são elevadas nas três partes, né? Na primeira fase, nos 2 dias. Então, às vezes uma pessoa vai muito bem na primeira fase, mas acaba tendo uma queda em um dos dias da segunda. Outras não vão tão bem na primeira fase, mas vão muito melhores nos outros dias. E aí, como na FUVEST é uma média aritmética simples dos 3 dias, acaba meio que normalizando uma faixa muito padrão entre todos, entendeu? Aí
Sim.
simplesmente fica todo mundo meião mesmo. E aí tá aí a importância desses pequenos detalhes, né? Seja emocional, seja de ter uma estratégia de prova, seja de afinar a sua resposta discursiva ou acertar uma questão a mais na primeira fase, tudo isso tem peso muito grande.
Tá, você falou das discursivas. Quando que você começou a fazer provas discursivas, você lembra?
Eu lembro, mais ou menos assim, ao longo da minha preparação, eu comecei por volta de junho. Eu considero junho realmente que eu sentei e falei, é agora. E eu lembro que foi por volta de setembro que eu comecei a olhar para elas, assim. Eu comecei a olhar primeiramente para a parte de exatas, porque era exatamente o que eu já tinha mais facilidade, eu já tinha feito mais provas antigas, eu já tinha avançado mais, mas assim, eu fazia quase que por um esporte, assim, por uma diversão, do tipo, ai, tô sem nada para fazer, eu acabei o que eu tinha proposto para hoje, vou fazer 4 questões. E até porque eu só tinha física, né, e química, mas eu não tinha matemática, mas mesmo assim, eu fazia algumas poucas questões de matemática, assim, bem por essa questão, assim, da diversão e de ver que eu tava fazendo uma coisa mais complexa, então a primeira fase poderia soar um pouco melhor. Mas aí, a partir de outubro, eu comecei a introduzir outras, biologia um pouco, e química também, porque química eu negligenciei um pouco nessa primeira etapa, eu não achava tão divertido assim. Aí eu coloquei um pouco mais para outubro, mas bem aos poucos, assim, umas doses bem homeopáticas, porque a minha maior preocupação era a primeira fase, assim. Eu tinha muita certeza que, na minha cabeça, naquele momento, eu tinha que lidar muito com essa questão emocional de que a primeira fase ia dar certo. Então, eu lidava muito com a primeira fase, para mim era assim uma proporção: 95% primeira fase e 5% segunda. Eu estou falando isso, mas era realmente pequenos pedaços do meu tempo. E a partir de que acabou a primeira fase, eu fechei tudo de testes, não fazia alternativas, não fazia nada. E aí era só a segunda fase, só a segunda fase. E aí eu realmente lidava com muitas questões e afinando as minhas respostas, deixando ela o mais perfeita possível, assim. E é até uma dica até que eu falo bastante pro pessoal do fórum, até nas lives também, que no que tange a segunda fase, um mês é suficiente para você aprender a afinar as suas respostas, desde que você tenha uma boa bagagem teórica formada. Se você realmente tiver estudado a teoria e tiver uma boa bagagem, um mês para você fazer uma resposta dissertativa boa não é tão absurdo, assim, não é pouco, podem ter certeza disso. O problema é quando você tem um mês para não só formular respostas dissertativas, mas sim aprender muitos conteúdos, porque lacunas vão acontecer, mas assim, tem que ser pequenas lacunas nesse momento, não grandes lacunas, tem que ser pequenas e pontuais que vocês vão lidando e afinando essas respostas dissertativas, mas eu acho que o segredo foi mais esse, assim. Doses homeopáticas, segunda fase, para já ir começar vendo, me situando, assim, e até de me direcionar um pouco nos estudos, até o nível de complexidade que eu precisava ir, ou coisas do tipo. E depois disso, um mês de total preparação, mas eu já tinha uma bagagem teórica muito bem formada naquele momento das matérias, então, para mim, foi realmente só afinar as arestas do que eu precisava, né?
Legal, legal. E assim, para quem passa na primeira fase, então você pensar na ampla, ano passado tinha que acertar 78 ou 76, Bauru. Assim, tem poucas lacunas, eu acho, já tem uma base boa também. Então, eu concordo muito com você nessa questão de não precisa se preocupar tanto com as discursivas no começo. Assim, dá até para fazer como você fez, sim, é legal. Mas não precisa ser a ênfase, ou não precisa nem ser metade do tempo de estudos, tem que primeiro passar a primeira fase.
Sim.
E aí você até usava, você fez o redação em dialogia, então depois da primeira fase, é isso?
Foi, o redação de dialogia eu só fiz no mês de dezembro mesmo, pós primeira fase. Eu não fiz antes, eu nem conhecia, na verdade era essa. Eu não conhecia o redação de dialogia, nem era o redação de dialogia na época, eles estavam se estruturando, né? E aí eu fiz apenas no mês de dezembro. E me ajudou bastante também. E se conhecesse antes, eu teria feito com certeza antes. Para ter uma preparação assim mais longa com eles, porque para mim foi bem importante.
Sim, legal. E se você voltasse no tempo, assim, imaginasse, como seria se você tivesse feito cursinho em vez de decidir estudar em casa, estudar sozinho? Você chegou a pensar nisso?
Nossa, eu nunca pensei, eu estava aqui realmente refletindo sobre isso. Eu acho que eu teria ficado um pouco frustrado, assim, e eu não sei se eu teria passado, assim, sinceramente, porque eu vejo que a estrutura de cursinho, assim, até justamente por eu conversar com muitos estudantes, eu vejo algumas coisas que para mim me soam um pouco absurdas, pelo menos do modo que eu funciono, né? Então, assim, assistir aulas de matérias até que eu sei, para mim também soa um pouco de desperdício de tempo em alguns momentos, ou que não propriamente um desperdício, mas como se você não estivesse otimizando ao máximo, né? Então você está vendo uma aula de 2 horas de um assunto que você tem pleno domínio. Para mim isso é muito surreal, assim, principalmente porque para mim o tempo nesse momento de preparação era muito delicado também, eu precisava muito do tempo, então eu valorizava muito o tempo. Então, assim, eu não consigo pensar na minha cabeça como poderia ter sido, mas eu iria, eu acho, para a prova com muita insegurança, assim, e não tão seguro como eu fui para a prova, que eu tinha as minhas seguranças normais, mas, assim, controladas. Mas eu acho que eu teria ido com muita insegurança, assim, de não ter feito ou otimizado o meu tempo da melhor forma possível que fizesse sentido para mim, para as minhas lacunas, para as minhas dificuldades, sabe?
Ah, essa análise do tempo é perfeita, porque assim, é isso. Então, por exemplo, você pensar todo dia você tem 7 horas de estudos, assim, 7 horas líquidas, vezes, não sei, 100 dias, você tem 700 horas. E aí, se você passar dessas 4 horas assistindo uma aula, ou duas, né, você falou duas, de um assunto que você já sabe, aí você pode até pensar, ah, não, eu vou aprender um detalhezinho. É, mas quantos detalhes aprenderia em uma prova antiga? Ou assim, em alguma outra coisa, em vez da aula do assunto que você já sabe. Então, essa análise do tempo é fantástica.
Sim, eu concordo
E
plenamente com o que você falou, assim. É a questão o pessoal fala bastante dessa questão do detalhezinho, etc. Mas, para mim, se o detalhezinho for importante, ele vai aparecer por uma forma ou outra, sabe? Na prova, no
sim.
exercício, numa lista, em algum momento ele vai aparecer para você.
Exato, exato. Não precisa assistir todas essas aulas. E é até outra questão que é não enfatizar o que você precisa mais. Então, às vezes, por exemplo, você não tem tantas lacunas em história, mas a aula de história é muito legal, ou a aula de literatura é muito legal, e aí você fica lá e deixa de fazer provas e deixa de alocar o seu tempo em matérias que você não está tão bem, né? Outra coisa que aparece muito também, até nas lives.
Sim. Eu acho que essa questão até de priorizar o que você já sabe, que é meio aquela uma forma do ditado popular que é chover no molhado, né? Então é chover exatamente no que você já sabe. É realmente uma falta de otimização de tempo, assim. Eu falo até por mim, eu gostava bastante de história, conhecia bastante história, mas eu alocava no meu tempo útil de estudo pouco tempo para história, né? Eu tinha um pouco de dificuldade, mas bem leve, porque eu gostava bastante da matéria. Então, o que eu fazia justamente era que em momentos livres eu via a história de forma para mim como um passeio, uma diversão, né? Então, eu ouvia podcasts quando eu estava fazendo tarefas domésticas de história, de atualidades, etc. Eu via vídeos no YouTube ou livros eu lia também. Em momentos que era fora do meu quadro horário principal, assim, de estudos. Para mim, aquilo era uma curiosidade, quase, um entretenimento, assim, um lazer. Só que eu fazia isso no momento que eu estava tranquilo, então que eu estava lidando com o vestibular, claro que eu estava vendo mais esse tipo de conteúdo justamente por causa do vestibular, mas ao mesmo tempo eu estava lidando isso em outro momento, porque no momento que eu estava focado, eu queria lidar realmente com o que eu precisava lidar, né? Que tinha um pouco de história, mas era doses menores, porque algumas coisas eu já tinha muito conhecimento e eu não precisava de um tempo tão grande para a história quando eu tinha outras lacunas.
Perfeito, perfeito. E Vitor, conta pra gente do seu podcast, em que você dá muitas dicas, fala qual que é a ideia, conta pra gente como que funciona.
Tá, eu criei um podcast, acho que agora é em agosto, justamente com base no feedback dos estudantes, né, de todo esse trabalho feito no fórum, nas lives, e ele se chama Desvendando o Vestibular, e semanalmente eu gravo um a dois episódios no qual eu busco desvendar alguma parte do vestibular, geralmente são perguntas, então a gente lida, como formar uma estratégia de provas, como estudar literatura para a FUVEST. E aí a gente tenta destrinchar um pouco essa questão de como fazer funcionar de forma efetiva, né, estratégica, para conseguir orientar os estudantes nesses estudos e nessa fase tão difícil como é o vestibular. O pessoal tem gostado bastante, eu tenho recebido bastante feedbacks positivos dele. E, enfim, aí estou continuando e esperando também o pessoal dar sugestões de temas para a gente discutir, conversas e ajudar vocês de alguma forma aí na preparação de vocês, que não é fácil.
Legal, sim. E assim, lembrando que assim as dicas que você dá são baseadas na sua preparação e também nos estudos do que dá certo, né? Isso é muito bacana, essa união das duas coisas.
Sim. A experiência vale bastante, mas ao mesmo tempo a gente também tem que saber procurar informações de forma científica, precisas, né? A gente, muitas coisas, às vezes, eu sei que eu fiz algumas coisas erradas na minha preparação, que quando eu fui estudar sobre, eu vi o porquê foi errado ou como tem uma forma melhor de fazer, né? Não dá para se contentar apenas com uma experiência pessoal. A experiência mostra para a gente algumas coisas, mas outras coisas realmente é fruto de muita leitura, muitos estudos que eu vejo, até justamente você mesmo. Sempre está lendo alguma coisa, algum livro, fala no podcast de algum livro que você está lendo, no YouTube, e é exatamente isso. Eu acho que é o caminho, até nós dois que estamos nessa posição de auxiliar os outros, a gente tem uma responsabilidade e a gente vai atrás de realmente fazer conselhos com base no que a ciência está propondo de melhor. Então, a gente une a experiência, tanto nossa, com o que a gente estuda e vai atrás e lê muito sobre, né? Não é, são coisas assim tiradas da nossa cabeça.
É exatamente. E o seu contato para o pessoal falar com você, se alguém quiser entrar em contato.
Tá, eu tenho um Instagram que é @frosavictor, Frosa Victor, e aí lá eu converso com vocês, podem mandar DM lá, podem comentar e etc, que é a forma que vocês podem conversar comigo mais fácil.
Legal, tá bom. E, bom, acho que a gente conversou bastante. Será que faltou alguma coisa ou algo que você queria falar?
Não, eu acho que é isso mesmo. Espero que esse podcast ajude o pessoal quanto o primeiro também, né? E que isso fortaleça vocês também nessa reta final dos últimos 4 meses agora devido à pandemia, que deu um fôlego maior para vocês e que vocês consigam aproveitar muito bem tanto o podcast quanto as outras dicas da Suzane e os outros podcasts também têm uma qualidade incrível e que vocês busquem o curso também do Sniper e busquem através dessas ferramentas fortalecer o estudo de vocês nesses 4 meses finais que são muito importantes, né?
Isso, perfeito. Ai, Vitor, muito obrigada. Ficou maravilhoso. Muito obrigada de verdade pelo
Que bom, Suzy.
podcast, pela participação. E a gente vai se falando então. Uma coisa que precisa ficar dessa conversa é a importância de embasar dicas que você escuta por aí ou técnicas de estudos na ciência. Então, o que que a ciência fala que funciona, que aumenta seu aprendizado, que realmente vai fazer você acertar mais nas provas? Então, existem muitas técnicas de estudos, mas você não precisa seguir todas, ou você pode só priorizar uma ou outra técnica. Então, por exemplo, se você for comparar mapa mental com flashcard, o que que é melhor? E para qual assunto? E isso vai fazer uma diferença enorme. Então, tem muita coisa interessante sobre como estudar, muitos detalhes que a gente responde lá no Sniper de Questões e a gente conversa sobre tudo isso. E você pode também encontrar o Vitor no Instagram, @frosavitor. Então, é F, Rosa, Victor, né? Um Vitor com C. E o podcast Desvendando Vestibular no Spotify. E se quiser aprender como estudar como Sniper de Questões e depois tirar dúvidas comigo e com o Vitor, tanto no fórum quanto nas lives, entre no Sniper de Questões e o link está aí na descrição. No mais, bons estudos para você e nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!